Quero agora convidá-los à leitura da palavra do Senhor, livro do profeta Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3, é um capítulo bem curtinho, são apenas 10 versículos. Então, que o Senhor nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. O texto também aparecerá como legenda. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Não estava nos planos de Deus cancelar a missão em Nínive e nem tampouco trocar o mensageiro. Deus poderia convocar qualquer outro para substituir o profeta Fujão. No entanto, Deus dá a Jonas uma nova chance, uma nova oportunidade. Quando eu li esse texto, eu fiz a seguinte pergunta: por que essa insistência de Deus com Jonas? Meditando acerca do que já ouvimos no capítulo 1, hoje pela manhã no capítulo 2, eu pensei o seguinte, queridos irmãos, que Deus não apenas queria trabalhar através de Jonas, mas Deus queria trabalhar em Jonas, principalmente em Jonas. Sim, Deus queria confrontar Jonas quanto ao seu nacionalismo exacerbado, quanto aos seus preconceitos, e bem como a sua convicção equivocada de que a graça e a misericórdia de Deus se limitavam apenas a Israel. Por isso que Deus queria trabalhar em Jonas. Porque Jonas aqui representa toda uma mentalidade de pessoas que ali, junto no seu povo, pensavam o seguinte: nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ok? Mas isso não significa que Deus é a nossa propriedade exclusiva. E era isso que Deus estava querendo mostrar a Jonas. Mas não apenas com Jonas. Da mesma maneira, queridos irmãos, Deus faz isso comigo e com você. Porque apesar de convertidos e salvos, há ainda muitas áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser modeladas pelo oleiro divino. Nós também, muitas vezes, permitimos que as nossas ideologias, que os nossos preconceitos, que os nossos valores arraigados se sobreponham ao Evangelho da graça e da misericórdia de Deus. As nossas filosofias, muitas vezes, é que ditam o modo como nós agimos em relação às pessoas. Então, são áreas, são sistemas de pensamento que trazemos, que certamente Deus precisa trabalhar. Mesmo nós já temos sido alcançados pela graça, esta mesma graça tem que nos educar. Então Deus também trabalha na minha vida e na sua vida, e nós devemos ficar atentos. Que áreas da nossa vida o divino oleiro quer lapidar, quer modelar? Nós não somos diferentes de Jonas nesse sentido. E notem agora, voltando ao texto bíblico, que nesse novo comissionamento de Deus a Jonas, ele não faz qualquer referência ao comportamento passado de Jonas. Qualquer menção à sua frustrada tentativa de fugir dele. Ao contrário, a ordem de Deus é tão direta, tão assertiva e tão confiante como foi da primeira vez. É igualzinho. O verso de número 2 é igualzinho o verso do capítulo 1. Número 2 também. Quando Deus diz três verbos muito simples para Jonas. Ele diz o seguinte: dispõe-te, vá e proclama. Como da primeira vez. Era como se Deus estivesse dizendo a Jonas: Jonas, está tudo zerado. Vamos começar de novo? Como Deus é diferente de nós. Deus esquece, mas nós não. Deus dá uma nova oportunidade. Enquanto nós, muitas vezes, descartamos e cancelamos as pessoas. Nós devemos aprender com Deus essa longanimidade do Senhor. O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida nesse sentido. É uma segunda lição que nós podemos aprender. O verso de número 3 vai dizer que Jonas se levanta e vai. Em outras palavras, Jonas obedece. Ele não fez como da primeira vez, quando ele fugiu para Tarsis. Agora não, agora ele obedece. No entanto, como ficará claro no capítulo 4, nós não podemos falar que Jonas obedeceu de uma maneira alegre e de boa vontade. Jonas lembra aquele garoto que não queria obedecer às ordens da sua mãe para sentar-se. E reagiu dizendo: eu vou me sentar, mas por dentro eu estou em pé. Jonas obedece, mas a sua atitude em relação aos ninivitas não havia mudado. Ele continuava odiando aquele povo e torcendo para que aquela cidade fosse varrida do mapa. Esse é o meu primeiro ponto na reflexão desta noite. Uma nova oportunidade para Jonas. Mas agora o meu segundo ponto é uma grande oportunidade para uma grande cidade. Queridos irmãos, Deus poderia ter destruído Nínive sem nenhum aviso prévio. Era perfeitamente justa a ira de Deus contra aquela cidade, devido à sua violência, à sua injustiça e à sua maldade, que subiu até Deus, capítulo 1. No entanto, no verso de número 3, nós lemos que Deus se importava com aquela cidade, com seus habitantes, com seus cidadãos, e Deus não queria a sua destruição, mas a conversão daquela cidade. Isso porque a Bíblia nos fala que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Por isso Nínive precisava ser urgentemente avisada, advertida quanto à sua gravíssima situação. Aos habitantes daquela cidade tinha que ser dada a chance, tinha que ser dada a oportunidade de ouvirem a palavra, de serem confrontados com a palavra. E uma vez confrontados por essa palavra, responderem a ela, acolhendo-a ou rejeitando-a. Mas a palavra tinha que chegar a elas, aquela cidade. Se eles acolhessem a palavra e se convertessem dos seus maus caminhos, Deus suspenderia o juízo. Mas se eles se mantivessem nos seus caminhos errados e equivocados, distantes de Deus, o juízo permaneceria. Mas eles teriam que ter a oportunidade de ouvir a palavra. E aqui eu quero fazer uma aplicação à luz dessa expressão de que Nínive era uma cidade importante para Deus, uma cidade grande, uma grande população. São Paulo, as demais cidades também continuam sendo muito importantes para Deus. Daí, queridos irmãos, a relevância e a necessidade da presença e da ação da igreja na cidade, cumprindo o seu papel profético, de denunciar o pecado, de denunciar a injustiça, contudo, sem deixar de proclamar a graça e a misericórdia de Deus em Cristo, sem deixar de chamar todos ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. Esse foi meu segundo ponto com vocês nesta noite. Uma grande oportunidade para uma grande cidade. Terceiro ponto da nossa reflexão: o arrependimento dos homens. Qual foi a mensagem que Jonas pregou em Nínive? O sermão de Jonas era muito curto. Muitos cristãos iriam gostar da objetividade do Jonas. Em pouquíssimas palavras, ele levou a mensagem. Qual foi a mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa palavra subvertida é a mesma que aparece em Gênesis para se referir à destruição de Sodoma e Gomorra. Cidades ímpias. Nada mais significa do que destruição. Fogo do céu. Então Jonas tinha essa palavra de juízo. E eu imagino que ele a pregou assim: dentro de 40 dias e Nínive será destruída. Na verdade, se dependesse de Jonas, ele diminuiria um pouco esse prazo. Para Jonas, 40 dias deveria ser o prazo do inevitável e iminente castigo. Mas e para Deus? Para Deus, deveria ser o tempo oportuno para que o povo se arrependesse e assim evitasse o juízo. O coração de Jonas não estava no mesmo diapasão do coração de Deus. E apesar de Jonas ter pregado sem nenhuma compaixão e muito contrariado, sabe de uma coisa, queridos irmãos? Ele foi extremamente bem sucedido. Sua pregação foi um sucesso total. Toda a cidade se converte. Alguns comentaristas chegam até mesmo a interpretar o que houve em Nínive como o maior avivamento da história. Já imaginou? Uma cidade inteira, a cidade mais importante da época, rendida aos pés do Senhor. Imagine! Chama-nos a atenção o fato de Jonas não ter enfrentado qualquer espécie de oposição, de zombaria ou até mesmo violência. Muitos dos profetas do Senhor em Israel sofriam tais coisas quando pregavam com a palavra. É estranho que lá em Nínive isso não ocorreu. Pelo contrário, ele sequer chegou a percorrer toda a cidade, e já a sua mensagem repercutia de maneira tremenda, de maneira poderosa em todos os bairros, a começar da periferia. E bastou um dia de pregação para os ninivitas crerem em Deus. E porque creram, agiram a respeito, demonstrando o seu genuíno arrependimento. E aqui, várias vezes aparecerá, a partir do verso 8, a palavra arrependimento. Porque é a palavra central deste capítulo. A ênfase deste capítulo é arrependimento. Primeiro, há o arrependimento dos homens. E o arrependimento que começa, como eu disse, pelo povo simples. E numa reação em cadeia, chegou aos altos escalões do governo. Olha que avivamento, hein? De tal sorte que o rei proclamou o arrependimento de toda a nação. Então dá até para a gente imaginar a cena, né? O rei, os poderosos, o rei saindo do seu trono, tirando seus trajes reais, mandando trazer pano de saco, cinzas, que era o modo como os orientais manifestavam arrependimento, humilhação, quebrantamento. Depois, todos os demais do seu governo fazendo a mesma coisa. Homens, mulheres, idosos, jovens, crianças e até mesmo os animais foram incluídos nessa liturgia de contrição, de arrependimento, de quebrantamento. Mas não apenas exterior. Era algo exterior e interior. Porque o rei mandou fazer um edito dizendo o seguinte: olha, se convertam. Eles clamaram fortemente a Deus. E a ordem real é para que todos se convertessem, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então era algo realmente verdadeiro, transformador. Já imaginou? Não haveria mais violência dentro das famílias, dentro das casas, entre vizinhos, entre comunidades, e eles também teriam que mudar, naquele contexto, naquela época, a sua postura perante outras nações, porque os assírios eram muito violentos. Então era um arrependimento. E vejam a humildade do rei, quando ele vai dizer o seguinte no verso 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Eles não sabiam se Deus iria perdoá-los, mas eles tinham plena consciência de que não mereciam nada e de que dependiam totalmente da misericórdia do Senhor. Como diz o reverendo Elben Lenzesser, um feliz comentário, ele fala o seguinte: se antes Nínive estava de nariz empinado, agora está de joelhos dobrados. Será que dá para a gente imaginar um pouco essa cena? De uma cidade toda se convertendo, se quebrantando, em contrição, diante do Senhor, diante do Criador, diante do Deus de Israel. Alguém poderia perguntar: como explicar o fato de o povo ter discernido tão bem o caráter de Deus, a partir de tão pouca pregação e de tão pouca unção e misericórdia por parte do pregador? É verdade, como vai dizer o reverendo Augustus Nicodemos, aqui está um exemplo contundente de que o avivamento ou a conversão das pessoas, como pregou hoje o pastor Marcelo, que a salvação pertence ao Senhor, não depende do pregador, a glória do Senhor, e ele não divide a sua glória com ninguém. Aqui é a obra de Deus. Nós só podemos explicar o que aconteceu em Nínive, meus queridos irmãos, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra. Por isso é o que o Senhor Jesus vai ensinar lá em João 14, que é uma realidade aqui. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus. Quero ir para o quarto ponto da nossa reflexão. Acabamos de falar sobre o arrependimento dos homens. Agora eu quero falar sobre o arrependimento de Deus, ou quando a misericórdia triunfa sobre o juízo, que é o título da mensagem desta noite. O verso 10 vai dizer o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus viu, irmãos, o sentimento sincero do coração dos ninivitas. Deus viu o arrependimento genuíno e a fé daqueles homens e daquelas mulheres. O Salmo 51, verso 17, vai dizer que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração compungido, um coração contrito, aonde quer que esse coração esteja. Se houver arrependimento, se houver quebrantamento, se houver contrição, ali Deus está. Nínive não seria mais destruída. Estava suspenso o juízo. Deus agiu com misericórdia. Por quê? Porque a graça não se restringe só a Israel. É isso que Jonas precisava aprender. O coração compassivo e misericordioso de Deus bate pelo mundo todo. Essa é a grande mensagem do livro de Jonas. Aliás, que é um livro fundamental para missões. E o que significa essa expressão: Deus se arrependeu do mal? Em que sentido Deus se arrepende? Meus irmãos, eu quero ser muito simples. Nós sabemos que Deus não se arrepende no sentido como nós, quando fazemos alguma coisa errada e voltamos a fazer a coisa certa. Não, não, não é isto. É no sentido muito simples de que Deus está disposto a mudar se o homem mudar. Se o homem se arrepende, recebe misericórdia. Se não se arrepende, permanece debaixo de juízo. Isso está consonante com o caráter imutável de Deus. Isso está dentro daquilo que Jeremias vai dizer, lá no capítulo 18, versos 7 a 10. Escute bem. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, para derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. É nesse sentido que nós compreendemos o que está posto aqui. Eu quero concluir a reflexão desta noite. Queridos, essa histórica e surpreendente conversão dos ninivitas, ela foi evocada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no início do culto. Vejam que Jesus conhecia muito bem a história de Jonas, apreciava a história de Jonas, e ele vai tomar até mesmo o profeta como uma figura. Ele vai dizer: olha, assim como Jonas esteve 3 dias e noites no ventre de um peixe, assim o filho do homem ficará 3 noites, 3 dias no ventre da terra e depois ressurgirá. Então Jonas é um sinal. Mas depois disso, ele vai falar sobre os ninivitas, que os ninivitas se levantarão lá na ressurreição final e condenarão uma geração incrédula contra, com a qual ele estava falando naquele momento. Na verdade, Jesus estava repreendendo a dureza dos corações dos fariseus. Leia o contexto lá de Mateus 12. E a recusa daqueles líderes religiosos, olha lá, eram os novos Jonas, nesse sentido, que não queriam se arrepender. Mesmo depois de ouvir a pregação do maior de todos os profetas. Deu para entender a comparação? Eles, os fariseus, estavam ouvindo o próprio Cristo, o próprio Logos, e eles mantiveram seus corações endurecidos. O comentarista William Hendrickson foi muito feliz quando ele pontuou com muita precisão, ele disse o seguinte: pessoas menos iluminadas, no caso dos ninivitas, obedeceram a uma pregação menos iluminada, que foi a pregação do Jonas. Porém, pessoas muito mais iluminadas, no caso dos fariseus e escribas, se negaram a obedecer à luz do mundo, que é Jesus. E eu e você? Assim como os fariseus, eu e você, nós, dispomos também hoje de muito mais luz, de muito mais iluminação do que os ninivitas tiveram no passado. Nós temos, olha aqui hoje, irmãos, toda a revelação do Senhor, toda a Bíblia. E isso é, sem dúvida, um grande privilégio. Mas isso também aumenta consideravelmente a nossa responsabilidade, quanto à urgente necessidade que temos de acertar a nossa vida com Deus. Por essa razão, eu quero concluir a mensagem desta noite desafiando a cada um de nós a um genuíno e sincero arrependimento. Porque esta é a mensagem do capítulo 3. O arrependimento não é apenas para os ninivitas. Nós lemos que eles se arrependeram, nós lemos que Deus se arrependeu naquele sentido que lhes falei. Mas havia alguém que precisava se arrepender. E no capítulo 4 nós vamos ver se de fato ele vai se arrepender, que é Jonas. E eu e você? Então, a mensagem do arrependimento é para nós também. Que cada um de nós abandone os seus maus caminhos. Que cada um de nós mude de direção, de atitude. Que cada um de nós nos voltemos para o Senhor em genuíno arrependimento. Você sabe que área da sua vida você precisa mudar de direção e voltar em direção a Deus. Que cada um de nós volte ao primeiro amor e à prática das primeiras obras, que foi a palavra que o Senhor dirigiu à igreja de Éfeso: voltar ao primeiro amor. Que assim, queridos irmãos, nós possamos receber essa palavra, acolher essa palavra, não apenas como a palavra lá do passado, mas como uma palavra que hoje nos convoca a uma mudança de vida. Porque Deus é rico em misericórdia. E Ele é alguém que tem prazer em nos perdoar. Que o Espírito Santo haja com graça no meu coração e no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.